Como se tornar disciplinado sem esforço, fazendo pequenas mudanças na sua mentalidade. Parte 2. Bora pra ele. Podcast Sai da Média número 184, o maior, melhor, mais ouvido, mais assistido podcast
de produtividade do Brasil.
Talvez do mundo,
onde
sabia?
Onde que os Fives colocaram a gente?
Será que é do mundo? Começa a ficar porque os Fives estão conquistando o mundo, né, Paty? 1.100.000 Fives,
tá,
no YouTube,
ó,
1 milhão de Fives no Instagram.
Five Tuga, né, que é Five de Portugal, Five Tuga, tem Five...
Five Migrante.
Five Migrante, um monte de Five dos Estados Unidos, Five da França, Five, cara, tem Five, os Fives todos que já
os
dominaram o Brasil,
o
Arrau.
Eu cheguei aqui agora, eu não sei o que é Five. Porra, Five, você não sabe o que é Five, que em casa são quatro pessoas, eu, Paty, João e Carol, na ordem de nascimento. Eu, Paty, Carol e João, João veio por último. Aí tem um quinto, Five é cinco em inglês, né?
Você
é
não precisa usar um dedinho mais,
membro.
Não, porque na sua mão tem cinco.
Ah, é verdade.
Já, aí tem só o... abrir isso.
Aí tem o quinto membro. Obrigado.
Com menos esforço, com menos esforço.
Eu também te amo, tá, Paty Araújo? Aí tem aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, Five, ó. Aí tem o quinto membro... Ih, essa caneta não escreve em mão, só escreve em papel. Beleza. Então tem o quinto... Queria botar um roxinho aqui bonitinho. Então tem o quinto membro da família, que é você, que nos acompanha. Acompanha no YouTube, no Instagram, nas redes sociais.
Que quer sair da média, que quer ser mais produtivo.
Quer ter mais resultado na vida. Então Five é você.
Quinto
então,
membro da nossa família.
Esse é o podcast parte 2, a parte 1. Explodiu de curtidas.
Explodiu.
Sabe como é que eu sei? Vendo o futuro, porque a gente tá gravando...
Fé.
É, pronto, o nome é fé.
Fé inabalável.
Porque a gente falou que a parte 1, se tivesse mais de 2.200 curtidas, a gente sortearia um livro autografado. Como
por
a gente só vai saber...
por mim, juntinho.
Pelos nós dois autografados.
E
vamos
vai
mandar
sair dos Correios aqui dos Estados Unidos.
Pra onde for no mundo. Vai sair dos Estados Unidos pra onde for no mundo. Então, o 183 a gente prometeu um livro. E o 184 a gente não sabe se eles ganharam o livro no 183, porque a gente gravou antes dele ao ar. Então, no 185 a gente vai dar o resultado.
Exato.
Então, pra ser íntegro e justo, agora no 184, se nós também tivermos 2.200 curtidas, quem comentar eu quero nos comentários, tem que ter eu quero, a gente vai sortear um segundo livro. Então no 185 a gente sorteia dois livros, um pro 183, um pro 184.
Mais de 2.200, que foi o que a gente combinou.
Mais de 2.200 curtidas e tem que comentar eu quero, que é pelo comentário que a gente vai sortear.
Que a gente vai sortear, exato.
Fechado? Então beleza, esse podcast...
Então já ele... começa curtindo aí, né, Five?
Curte agora
e já escreve o teu eu quero.
Eu quero. Entenda uma coisa... Ah, eu vou escrever, eu quero. Tô sendo a primeira pessoa a escrever, eu quero. Pô, que massa, você sendo o primeiro a escrever. Ah, já tem muito. Então, alguém vai ganhar. Talvez seja você. Então, voltando aqui. A gente tá falando sobre como se tornar disciplinado sem esforço. E algumas pessoas falam assim, ah, e sem esforço é um clickbait. A gente explicou com calma na primeira parte.
Que
não,
não
vou
é.
Explicar com toda a calma. Quem quiser vai lá assistir. Mas isso não é um clickbait. Não é um tema pra chamar a sua atenção.
Isso é ciência.
É ciência. Eu expliquei que se eu sou indisciplinado, me tornar disciplinado é um baita esforço pro meu cérebro. E como ele é um baita esforço pro meu cérebro, eu vou procurar fazer o quê? Procrastinar, deixar para depois. Porque tudo que tem um esforço muito grande, eu deixo para depois. O cérebro tende a deixar para depois. Então, se eu sou um indisciplinado, eu preciso de disciplina para me disciplinar. Mas eu não tenho.
Como é que eu vou fazer?
Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente precisa transformar o desafio da disciplina em algo menor, para que aí sim o meu cérebro consiga lidar com aquilo e eu me torne disciplinado. E aí, quando eu me tornar disciplinado, aí eu vou ao contrário, expandindo o meu campo de disciplina para enfrentar coisas maiores. Muito parecido, Paty, com um jogo de videogame. O cara começa uma partida de videogame, a fase 1, você praticamente só precisa apertar o X, né? O boneco.
Aprender a se movimentar, né?
É, você mexe para a esquerda e para a direita, vem um boneco, você aperta o X, dá duas machadada no boneco, matou o fantasma. Aí na fase 2, você aprende a pular e a dar a machadada. Você tem que pular e dar a machadada. Na fase 8, você já tá apertando três botões.
Faz meia lua, R1, R2.
É isso. Ryu, como é que era?
A Doug. Hollywood.
Alguém... Era o quê?
Hollywood, era o que a gente entendia.
O Hollywood era o que fazia assim, não? Era o
não,
que...
era o Ken, ele fazia.
O Hollywood. Eu não sei se era isso, né, que falava
tinha
na época.
Tinha uma difição lá de fazer.
Vocês sabem do que eu tô falando, Five? Tá entregando a idade, hein? Sabe que jogo é esse? Como é que era? Aduga! Não tinha que falar pra eles tentarem adivinhar. Ó, vou pedir pra... Ó, pode deixar essa parte que eu tô falando. Corta a parte. Em cima do que a parte falou o jogo, bota pi pra ver se eles vão acertar que jogo era esse. Quero ver se eles acertam. Então, na verdade, você precisa primeiro se tornar disciplinado nas pequenas coisas. Da forma simples, sem esforço. E aí você vai aumentando o nível do esforço até que você se torne uma pessoa disciplinada nas partes complexas da vida. Então, o que a gente trabalhou no podcast 1 e vai continuar trabalhando agora? Que eu expliquei no podcast 1 que a maior parte do... Geralmente eu assisti, não preciso explicar de novo. Então, quero ver se você aprendeu de verdade. Ouve só esse pequeno pedacinho para ver se você aprendeu de verdade. E se você não ouviu, presta mais atenção ainda. O nosso epíteto, eu sou estoico cristão, e começar do menor para o maior, né? Primeiro do estoicismo, depois para o cristianismo. Como estoico, o epíteto dizia assim: não são os eventos que nos perturbam, são como nós enxergamos os eventos que nos perturbam. Então não é o quebrar meu pé que me perturba, é como eu enxergo quebrar meu pé. Não é o outro rindo de mim, é como eu enxergo o outro rindo de mim. Não é eu perder o meu emprego. Caramba, perder emprego não é bom? É difícil, mas...
Como eu enxergo faz total diferença, né? Eu lembro que uma vez Carol falou assim... A gente tava falando, sei que é aquela confusão de família, sei que Carol falou uma coisa, falou outra coisa, só que ao mesmo tempo que outra pessoa falou, aí, né, eu tinha que escolher um pra ouvir aqui.
Tipo você no começo do podcast hoje, né? Falava um por cima do outro.
Exatamente, isso. Aí, nisso, Carol falou assim, poxa, me ignorou. Eu disse, ignorou não, meu amor. É isso que você falou, ao mesmo tempo que outra pessoa, eu tive que responder pra uma das duas.
Pra ela, você tinha ignorado.
Mas ela não falou assim, vou falar de novo, porque minha mãe não conseguiu ouvir. Foi, me ignorou.
Ou seja,
olha o significado.
Não é o evento que perturba ela, é como ela enxerga o evento que perturba ela. Perfeito, Paty, perfeito. E aí eu trouxe uma passagem da Bíblia, que não é de Jesus, mas é da Bíblia, que são coisas completamente diferentes, né? Ser da Bíblia é uma coisa, ser de Jesus é outra, completamente diferente. Mas é da Bíblia, em Provérbios 23:7 fala, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, se eu acredito na minha alma que aquilo é daquele jeito, assim será, né? E quando eu trago Jesus, né? Eu trouxe a passagem que Jesus, Pedro tenta andar sobre as águas, afunda, ele tira Pedro e fala, cara, você é um homem de pouca fé, né? Ele acredita que se Pedro tivesse fé, acreditasse naquilo, ele teria andado.
Era capaz de andar sobre as águas.
E aí, a gente trabalhou o primeiro podcast inteiro em transformar a forma como a nossa mente enxerga a disciplina. E hoje eu trouxe mais 5 formas da gente mudar o jeito de enxergar algo, né? Eu tenho uma pesquisa aqui...
Que são coisas simples... Assim como foram as 5 do primeiro podcast, as 5 primeiras
sem esforço.
Do primeiro podcast, sem esforço. E aqui vamos chamar de sexta pra frente, pra gente dar sequência.
Eu vou chamar de sexta, sétima, oitava. Então, e eu vou trazer outra pesquisa científica que eu não trouxe no primeiro podcast. Foi feito um estudo com ciclistas de alto rendimento. Acho que essa você não sabe. Ciclistas de alto rendimento.
Novidade,
vamos saber se você sabe. Eles pegaram o primeiro grupo e falaram assim, cara, eu tô te dando placebo. Você sabe o que é placebo?
Sei.
Placebo é...
Farinha de trigo.
Farinha, açúcar, é algo inerte, que não faz nada. Então, vou te dar algo, um placebo. E eles sabiam que estavam tomando placebo. Esse grupo, ele teve, olha que louco, um desempenho pior do que normalmente eles têm.
Que eles sabiam que era placebo.
Placebo, só que em tese não era para piorar, porque o placebo não faz nada. Uhum. Mas atingiu tanto a mente deles que eles tiveram um resultado pior. O segundo grupo, eles receberam assim, ó, eu tô te dando 4,5 mg de... cafeína por quilo. Então, se você pesa 60 quilos, eu estou te dando 4,5 mg vezes o seu peso de cafeína. E como você sabe, cafeína é estimulante. Eles tomaram, logo, melhoraram o desempenho deles. O terceiro grupo, eles receberam não 4,5 mg de café por quilo, receberam 9. E eles sabiam disso. Vocês estão recebendo o dobro do que o grupo anterior de cafeína por quilo. E esse grupo teve quase o triplo do rendimento do segundo grupo. Olha que interessante. Agora, sabe qual foi a maior surpresa? Todo mundo recebeu placebo. Todo mundo recebeu nada de cafeína. Só que como ele acreditava que estava recebendo cafeína, que era estimulante, o desempenho dele foi maior do que os demais grupos. Quem mais acreditava que recebeu mais cafeína teve um desempenho maior. Então, aquilo que você... Olha o que você pode estar fazendo com o teu cérebro hoje. Henry Ford dizia que se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer jeito você está certo.
Cara,
porque o que eu vejo, eu...
Crio.
Crio.
Eu fiz esse experimento também com Carol. Carol, de novo.
Carol de Carol, a gente tá frequentando aí, hein?
A gente, nossa filha, né? Carol, é, pequenininha, né? A gente morava no Espírito Santo. No Espírito Santo tem muita muqueca capixaba. Não sei se você lembra. Aí a gente, quando ia comer muqueca, aí eu dizia pra Carol, Carol, come peixe. Carol fazia aula de natação, o João também. Aí eu dizia, come peixe. Porque... Só que o João já comia, sem eu ter que falar nada, comia de boa, né? E Carol já dá um pouco, tava um pouquinho mais de trabalho. Eu disse, Carol, come peixe que você vai nadar muito rápido na piscina. Quem come peixe nada muito rápido. Nossa, ela comia, que ela gostava, né? De ser primeira, não sei o que, não sei o quê. E assim vinham os resultados.
E assim vinha, ela nadava mais rápido, né? E comia mais peixe e nadava mais rápido. Até hoje ela fala, pô, mãe.
Pô, mãe, me enganou. Né? Não, porque o que eu vejo, eu crio.
E agora a gente brinca com ela, que ela tá praticando track and field, corrida, né? A gente fala assim, se você comer mais galinha, você vai correr mais rápido. Ela, não, não cai mais nessa, não. Então, a partir de agora, a gente vai falar do sexto ao décima mudança pequena, sem esforço de mentalidade, para você se tornar mais disciplinado. Eu vou falar da primeira. Como que funciona a mudança para a pessoa se tornar disciplinada? Funciona assim, Paty. É, aqui no mercado, a gente está nos Estados Unidos, né? Então, volta e meia, a gente vê... E é um dos países mais obesos do mundo. Isso não é uma crítica, é um fato, né? Mas também é uma crítica, porque a gente sabe que algumas pessoas enfrentam a obesidade como doença, mas se obesidade não é doença, ela é uma abertura de porta para a maioria das doenças, porque ela é a obesidade inflama a pessoa e o ambiente inflamado ele tende a ser. Jerônimo, você está dizendo que eu sou obrigado a ser magro? De jeito nenhum, você é livre. Eu só estou dizendo que pessoas obesas, estatisticamente falando, tem uma tendência a maior inflamação e pessoas inflamadas têm tendência a maiores probabilidades de... É uma porta aberta para diversas doenças. Ninguém é obrigado a nada, mas eu queria que você soubesse que a obesidade é isso. Então aqui nos Estados Unidos, que é um dos países mais obesos do mundo, às vezes você está no mercado, a gente está no mercado, e vem uma criança correndo obesa. Claramente obesa, não precisa nem medir o peso dela, ela é claramente obesa. E passa mais 30 segundos, vira o carrinho dos pais, adivinha? Obesos. Né? Então os pais estão obesos, a criança está obesa. Então o ambiente da pessoa tende a ser um ambiente obeso. Normalmente é muito comum, se uma família pratica esporte, vários da família praticam.
O ambiente molda você.
Molda você.
Molda o tempo todo. O tempo todo.
E aí,
o tempo todo.
E aí vamos seguir nessa lógica. Aí imagina que uma pessoa dessa família que está obesa resolve fazer dieta sozinha dentro daquela família. Então, o que vai acontecer quando ela começar a fazer dieta? Ela vai ter, provavelmente, um ambiente adequado ou ela tende a se isolar naquele ambiente, Paty?
Se isolar.
Claramente se isolar.
A refeição dela vai ser a única diferente.
Vai ser a única diferente. Então, o que acontece quando eu quero ser disciplinado e eu quero mudar o que eu quero fazer dentro do mesmo ambiente que eu tô?
É difícil.
Eu vou me isolar. Então, por exemplo, se a pessoa quer fazer atividade física e a família tá toda no sofá, ele vai se isolar para atividade física, enquanto a família continua unida, em comunidade, deitada no sofá, né? A família do sofá, da batata frita, da obesidade, deitada no sofá. Caramba, Jerônimo, você está fazendo está sendo gordofóbico? De jeito absolutamente nenhum. Eu estou pegando um exemplo de uma família obesa, como eu poderia pegar um exemplo de uma família que está com pouquíssimo peso. E dentro dessa linha lógica, eu estou dando um exemplo. E aí essa pessoa, ela se isola para poder fazer atividade física. Agora olha o esforço. E quando ela volta da atividade física, a família está toda no sofá, comendo batata frita, comendo salgadinho. Então, de um outro lado, né? Então temos esse lado. Então, de um outro lado, vamos pensar uma pessoa que queira estudar. A família toda não quer estudar, não tá nem aí, fica ali no TikTok o dia inteiro, rede social
vamos
o dia inteiro, jogando
praia,
a vida
vamos...
fora. Aí o que ela tem que fazer? Se isolar da família para poder fazer atividade física. E isso se torna muito grande, muito pesado. Então, ser disciplinado assim é muito difícil. Então, o que você tem que trocar? Você tem que trocar o isolamento pela comunidade. Como que eu troco o isolamento pela comunidade, Ronald? Simples, você não tem que sair da comunidade da sua família. Você tem que achar a comunidade nova para onde você vai para alcançar os resultados que você quer.
Cara, surreal isso que você está trazendo. Porque aí a gente não entende por que se torna a coisa tão grande, né? Você está de dieta e você não entende por que se torna a coisa tão grande. E você explicou de um jeito claríssimo agora, que é bem isso. É, além do esforço da comida, existe a coisa de você se isolar, de você ser... Então vem outras dores secundárias ali, né?
Aí, então, aí a família vai almoçar fora no sábado, aí você não pode estar na mesma mesa. Porque...
as pessoas querem sair à noite, você fala, pô, pra comer pizza, bicho, tô de dieta.
É, aí vou beber, vou comer pizza, vou
claro,
não sei
o quê.
Você
pode, mas é tudo mais difícil.
Tudo mais difícil, aí você vai ter que resistir muitas vezes àquilo ali. Então você, mas você não precisa abandonar a sua família, você só precisa ter um novo grupo. Então troque o isolamento pela comunidade. Busque o grupo pra onde você vai. Né? Então, por exemplo, na comunidade no comando. Na comunidade no comando é um grupo de pessoas obstinadas, explodindo de resultado. E muitas vezes a pessoa, quando enfraquece por conta da família, posta dentro da nossa comunidade e vem a comunidade em peso ajudando.
Ai,
por quê?
Isso é muito importante.
Porque é um grupo que está buscando o mesmo resultado que elas. Então você precisa ter um âmbito, quer mudar seus resultados, muda seu ambiente. Né? E eu vou realmente falar isso agora. Geralmente você vai vender a comunidade do comando agora? Não, não vou vender não. Eu vou te dar uma oportunidade de mudança de vida. Eu vou te dar 70, neste exato momento, 75, até quando? Eu não sei. Ah, você falou isso no outro podcast. Então, não sei até quando. Nesse exato momento, a comunidade no comando está com 75% de desconto, que é o eu estou te dando com 75% de desconto o ambiente para sua mudança. Então, quer ter um ambiente que mude? Vá para a comunidade no comando. A gente faz uma pesquisa lá com quem fez o programa. Com quem fez o programa, mais de 97% das pessoas tiveram resultado concreto na tua vida. Quando eu pergunto assim, quem já eliminou peso aqui? 18 quilos, 8 quilos, 6 quilos, 6 quilos, 4 quilos, 3 quilos, 24 quilos, 18 quilos. Quem aqui já saiu da dívida? Que tem uma dívida de 10 mil, saí da SPC, 18 mil, quitei 3 mil, negociei, tô pagando, não devo mais.
Quem tá malhando? Quem tá lendo, né?
Quem foi promovido na empresa? Fui promovido, saí de caixa de... Teve uma que saiu de caixa de mercado pra gerente do mercado que ela trabalhava. Assim, incontáveis. Quer mudar seus resultados? Muda seu ambiente. Quer sair do isolamento? Entrar, saia do isolamento e entre numa comunidade. Aqui embaixo está o link para você com 75% de desconto. Então, o primeiro fato, qual é a primeira... A sexta, não é o primeiro, né? É o sexto, porque tiveram cinco no outro. Qual é o sexto? Mude do isolamento para a comunidade.
Poderosíssimo esse primeiro que é o sexto.
Vamos para a segunda?
Vamos.
A segunda é o seguinte. O que, que a ciência hoje sabe? Assim, ao menos... Hoje, né? Geralmente, e se isso mudar no futuro? Pode ser até que mude, né? A gente já no passado já viu que ovo fazia mal, né? Por uma análise ruim de uma pesquisa.
Manteiga fazia mal.
Manteiga fazia mal.
Inclusive,
margarina fazia bem, né?
Eu, inclusive, vou fazer uma correção em tempo real. Quando o Jerônimo fala, neste exato momento está com 75% de desconto. É neste exato momento que a gente está gravando. Não necessariamente que você está ouvindo.
Então clique, vai lá e confira,
então,
aí você ainda tá.
Vai lá e vê se você consegue essa oportunidade.
E aí, a gente vai... A probabilidade de erros hoje em dia ela é cada vez menor, sabe, Paty? Em pesquisas. Por quê? Porque as pesquisas cada vez são feitas com mais critério, com mais avaliação, com mais revalidação pelos pares. Os níveis de exposição hoje das pesquisas são muito maiores. Antigamente se fazia uma pesquisa isolada, sei lá onde, ninguém sabia direito as condições. As pesquisas estão cada vez melhores. Então hoje o que se sabe, neuroquimicamente falando, é que decidir cansa. E que eu e você temos uma capacidade máxima de decisão por dia. E conforme o dia vai passando e a gente vai decidindo...
Vai gastando.
Vai gastando. E quando ela vai gastando, você vai tendo menos energia. E quando você tem menos energia, você tem menos força de vontade. E quando você tem menos força de vontade, adivinha? Você tem menos...
As decisões pioram.
Pioram, porque você tem menos... disciplina, que é o tema, não sei se você lembra, mas a gente tá fazendo um podcast sobre disciplina. Então, quando você tem menos força de vontade, você tem menos...
Disciplina.
Boa, pode ser... Achou essa resposta sozinha? Quer que eu peça pro time cortar pra
não,
poder...
Não, deixa assim.
Deixa assim. Tem menos disciplina. Então, o que acontece é que as pessoas tornam muito grande a decisão delas. Vou dar um exemplo. Quando eu tô em treinamento, a gente vai ter um evento agora em setembro chamado No Comando a Revolução, que é um evento inédito que eu nunca fiz antes, né? Um treinamento transformador de 3 dias. Quando eu tô dando um evento ao vivo... você sabe disso, alguns fives vão saber agora, outros já sabem, eu não como glúten, faço jejum de 24 horas, eu não como açúcar, eu evito praticamente tudo que possa roubar minha energia. Só que tem lá dentro do nosso quarto de hotel, nesses eventos, eu não consigo muito, que bom, porque os fives são incríveis, mas para eu me focar, eu não consigo ficar circulando, porque tem muitos fives nos hotéis onde eu tô e tal, então eu fico mais isoladinho no quarto, né? E no quarto tem o quê? O tal do... frigobar, que tem o quê? Chocolate, Pringles, essas coisas, batata frita, refrigerante que eu não tomo, suquinho, né? Todas as coisas lá. E aí, o que acontece? Quando eu olho para aquele frigobar e eu tenho fome, eu tenho que, toda vez que eu tenho fome, decidir não comer o frigobar. Então, eu tô decidindo demais. Chama, um nome técnico disso é fadiga da decisão. Então, eu não vou decidir uma vez, eu vou passar o dia... Às vezes decidir 5, 6, 7 vezes não pegar o que tá no frigobar. E às vezes, de noite...
A hora que a pessoa já tá cansada.
Aí você, né, fala, vou pegar chocolatinho aqui, quer saber? Aí come o chocolate. E aí o que, que a gente faz? Pede pro hotel tirar o frigobar. Não tem frigobar. Então, se não tem frigobar, eu não preciso ficar tomando a decisão 20 vezes por dia. Então, qual é a troca que a gente vai fazer? Troque a fadiga da decisão pela simplicidade. Decida uma única vez. Troque a fadiga da decisão pela simplicidade. Decida uma única vez. Então, você já tem duas frases aí, Five, para colocar aqui embaixo, caso queira. Troque o isolamento pela comunidade, né? Troque a fadiga da decisão pela simplicidade. Ou seja, o fato é... O que é a simplicidade, Paty? Eu vi que você ia falar, só para fechar. A simplicidade é decida uma única vez. Para com essa merda de decidir sempre. Decida uma única vez. Torne mais simples a sua disciplina.
O que eu ia dizer é que esses dois conceitos que você trouxe, cara, já daria um podcast. De tão relevantes, de tão poderosos esses conceitos, né? De verdade, assim, eu acho que... Five que não curtiu ainda, pode curtir agora.
Até porque 2.200 curtidas vão gerar, em uma semana, vão gerar um sorteio de um livro. No episódio 185.
Cara, surreal, surreal. Muito poderoso esses dois conceitos.
Incrível. E aí vamos pro terceiro conceito, que na verdade é o oitavo mudança simples de mentalidade. Quando a gente olha pra meditação, e não é meditar o oitavo, é uma outra coisa completamente diferente. Quando a gente vai pra meditação, eu ouço muitas pessoas falando assim, caramba, eu tenho muito desafio em meditar, né? Porque as pessoas acreditam que meditar é parar de pensar, né? E a pessoa fala assim, caraca, eu não consigo parar de pensar. Não, eu tô pensando que eu não consigo parar de pensar. Logo eu tô pensando, né? E meditação não é literalmente você parar de pensar. A meditação, você fica ali, exemplo, focando na tua respiração, né? E quando você puxa o ar, você pensa na sua cabeça. Inspira. E quando você solta, expira. E aí você fica naquilo. E de vez em quando você pensa assim, caramba, quanto tempo será que eu já estou aqui? Aí você percebe que você...
Pensou.
Pensou, e aí você traz de volta o seu foco pro inspira. E expira. Tem gente que já relaxa só de ouvir eu falando isso,
eu,
né?
Eu já relaxei daqui.
Então, inspira e expira. Quando você faz esse inspira e expira e perde o foco e volta, as pessoas falam assim, eu não consigo, eu perco o foco e volto. Então, a ciência mostra que é justamente perder o foco e voltar que traz o benefício da meditação. As pessoas que não perdem mais o foco e só ficam, que são os meditadores de 30 anos, de 40 anos, que conseguem entrar imediatamente em estado meditativo, eles não têm mais o mesmo benefício que eu e você temos, que ainda perdemos o foco e voltamos. Então, essa resistência, na verdade, ela não é a resistência, ela é a transformação.
Olha.
Então, ao invés de eu criticar a resistência, eu tenho que aceitar a resistência, porque é a resistência que me faz evoluir. Quando eu estou numa máquina fazendo exercício físico, quando eu vou fazer, por exemplo, um exercício de bíceps, né? Eu puxo o halter para poder fazer... Halter ou halteres? Quando é um, é um só,
acho,
né?
Um halter.
Quando eu puxo o peso, né? Dois políticos estavam falando assim, pô, faz um cheque aí de 60. Aí um perguntou pro outro, mas 60 é com dois S ou C cedilha? Aí ele falou assim, rapaz, faz dois cheques de 30 que é melhor, né? Aí troca para dois
resolveu.
De 30. Resolveu. Puxando o peso, né? Quando ele puxa o peso, o que, que ele tá tendo? Uma resistência. Se ele não quiser aquela resistência, ele não vai ter o músculo. Então, a resistência faz parte do músculo crescer. Assim como a resistência de eu manter o foco na minha respiração faz eu meditar. A meditação, ela é, na verdade, o grande ganho da meditação em termos neuroquímicos,
é nesse exercício.
Então, tudo que você for se tornar disciplinado na tua vida vai ter a resistência. Só que a resistência, ela não é ruim. Ai, tá difícil. Ai, tô com fome. Ai, tô tendo que acordar cedo. Ai. Então, eu preciso que você troque a resistência pela aceitação. Porque quando eu aceito, aquilo se torna maior ou menor?
Menor.
Menor. E se é menor, é mais fácil. Se é mais fácil, eu posso ser mais disciplinado. Então, eu tenho que entender que é essa resistência que faz eu evoluir. Então, por exemplo, se eu tô com fome, sabe como que eu faço?
Como é que você faz?
Quando eu tô com fome, eu penso assim, cara, que massa.
Um monte de Five respondeu aí já. Eu como.
Eu como, né? É a gordura indo embora. A fome é a gordura indo embora, né? Se eu tô com, às vezes, com sono de manhã, o sono de manhã é porque eu ganhei da cama. Porque se eu não ganhasse da cama, eu ia dormir até a hora que eu quisesse.
Olha você utilizando a regra 1 do podcast anterior. A 1 mesmo, não a 1 desse, mas a do outro.
A 1 verdadeira, a lá 1 do anterior,
do
né?
Do anterior, né? Que é como eu vejo as coisas, né? O que, que se eu falo pra mim mesmo que isso vai pro meu cérebro e assim...
Simples assim, né? Então, dentro dessa linha... Eu já não lembro mais qual foi a regra 1 do anterior. Eu vou ter que olhar aqui, porque eu acho que isso não foi a regra 1. Essa foi uma explicação inicial. A regra 1 foi do esforço ao hábito. Né? Mas voltando aqui, seja lá o que for, foi a primeira fala do podcast anterior.
Foi um conceito.
Então, voltando, você tem que parar com essa vontade infantil de não querer que uma mudança na tua vida não tenha resistência. Vai ter, é a resistência que aumenta o músculo.
É aí que a gente evolui, né?
Entenda uma coisa de uma vez por todas, não é esperando a sola do pé engrossar que você pisa na areia quente. É pisando na areia quente que a sola do pé engrossa. Então, se você quer engrossar a sola do teu pé, agradeça a areia quente, porque é ela que tá engrossando.
Ó, já tem frase aí pra você ir escrevendo, Fábio. Vai comentando as frases que te marcaram nesse podcast. Pode escrever quantas quiser. Eu escreveria essa.
Então, troque a resistência pela... A frase do chão quente, né? Que você quer dizer. Então, qual é a oitava regra? A oitava mudança de mentalidade. Troque a resistência pela aceitação. Jerônimo, quer dizer que a resistência vai deixar de ser resistência? Não. Quer dizer que você vai ter gratidão a ela, porque é ela que tá te dando a evolução. Porque enquanto você resiste a resistência, ela persiste, fica grande demais. E aí, o que você faz? Desiste.
Cara, se não fosse a pressão esmagadora, não existia diamante, né?
Você sabe qual é a pressão que tem um diamante?
As coisas seriam carvão.
Você tem noção da pressão de um diamante?
Não.
O diamante, a gente tem um treinamento de liderança, né? A gente tem uma escola, como se você não soubesse. Eu falo pra você, Five, a gente tem um método de liderar, que a gente treina empresas de 50 a 200 funcionários. Já treinamos multinacional com milhares, mas principalmente empresas de 50 a 200 funcionários. A gente instala na empresa o nosso método de liderança. E lá a gente explica exatamente isso pros líderes, né? Porque liderar é lidar com a pressão.
Total.
E quando você bota pressão no...
Crescer é lidar com a pressão.
Mudar liderar, de vida é lidar com a pressão. Né?
Todo crescimento vai te colocar...
Liderar os outros ou a si próprio é lidar com a pressão. Jesus teve que lidar com toda a pressão que ele sofreu. Né? Quando você vai encher um pneu de carro... Você sabe? Quando é que você pede? Você enchia teu pneu do carro?
30 libras, né?
Bota 30. O cara fala, quer que enche aí, madame? Aí você falava o quê? Bota 30.
Bota 30.
Bota 35, bota 33, bota...
Aqui nos Estados Unidos a gente mesmo bota.
A gente mesmo bota, né? E ali é 30. Aquilo é pressão de PSI. Um diamante, pra virar diamante, ele precisa sofrer 725 mil PSI.
Não.
725 mil PSI. Então, você está certíssima. E aí, se o diamante reclamasse da pressão, ele não virava diamante. Virava carvão, virava qualquer outra coisa.
E a diferença de um carvão para o diamante é, né? Meu Deus.
Parece que é significativo.
Meu Deus.
Então, essa foi a oitava. Terceira dessa. Vou para a nona, penúltima agora.
Antes, eu vou para os comentários do Five. Trouxe comentário aqui do Luca BR. Ele falou, meu nome é Islana. Luca BR, meu nome é Islana.
Beleza, Luca? Tudo bem, Luca BR? Também conhecido como Islana.
Eu vejo que às vezes uma pessoa usa a conta do marido de alguém pra comentar,
né? Amigo,
então, Luca BR, meu nome é Islana. Sou Five Caloura. Vamos anotando os tipos de Five assim,
aliás, né, Five? Você podia botar de vez em quando você comentar, também podia botar seu nome, né? Porque dá um trabalho ficar lendo qual é o perfil da pessoa, né? É Five
sou
o quê?
Sou Five Caloura há menos de um mês e vocês já são meus companheiros de estrada. Faço o percurso de 120 km de estrada. Estrada todos os dias para ir trabalhar. Nunca mais ouvi músicas no carro, apenas Jerônimo e Paty, que legal. Estamos em 120 quilômetros falando lá no carro, meu lindo.
Olha isso. Que legal. Eu acabei de manchar a nossa mesa de preto, fui sacudir para sair a tinta, ó.
E a tinta saiu, né?
E saiu na mesa. Aqui, ó. É bom que vai ficando histórico aqui. Five
Obrigado
Caloura.
Por me acompanharem na estrada e vindo do Spotify pro YouTube só para curtir. Que massa, Islana, ó, você vai pra parede ali.
Mas não muda do Spotify pro YouTube dirigindo, não, né?
Não, é.
Dá uma paradinha, muda, assiste, depois segue.
Tem outro perfil aqui, My English for Woman. Hello, Paty, sou teacher Janaína Machado. Como aprendo com vocês? Sou five desde a época que o Jerônimo fazia vídeos num flip chart no escritório.
Cara, que eu falei ontem, tava aqui numa reunião com o meu time, com o nosso time, tava com o Arthur e com a Isa. Uhum. Falei, antigamente, toda aula que eu dava no flip chart. Falei ontem isso.
Janaína assistia essas aulas, ó. É, no flip chart, no escritório, sem barba. Ouço podcast enquanto faço caminhada ou faxina e depois repasso tudo pras minhas alunas. Sou viciada no conteúdo desse podcast.
Ô, Janaína, vamos combinar aqui, nós dois aqui. Cara, quando eu vejo esses meus vídeos, eu acho que o tempo me fez bem, minha linda. Porque eu era... Não é que eu seja bonitão hoje, que eu não sou um janequim ainda mesmo. Mas eu era maior acabadinho,
não,
minha linda.
Você era bonito, baby. Agora você tá mais estiloso, assim, com barba, então tá, entendeu? Tá ficando mais lindo. O tempo tá te fazendo muito bem. Ó, o comentário da Isaura Luvisa. Ela fala, sou five de carteirinha. Conheci vocês no final de 2023 e agora em 2024 vocês são a música que eu ouço todos os dias durante o meu treino na academia. Que legal. Já chego harmonizando. Aí sim, hoje dei um passo muito importante na minha vida. Um que eu acredito que vá ser um divisor de águas. Hoje eu entrei na CNC.
Uou!
Hoje eu sou CNC. Logo quero dizer, a Isa antes da CNC e a Isa depois da CNC.
Vou ficar esperando, Isa, seu resultado. É, verdadeiramente, não há quem não tenha resultado, há quem desista. E os resultados vêm muito rápido. Então vou amar que você volte tanto na da comunidade no comando, como a gente tem uma rede social só nossa lá. Rede social do bem, né? Que faz você evoluir. Tem uma rede social só nossa lá. Eu quero que você comente lá, mas volte aqui no podcast também para dizer seus resultados.
Como CNC, né?
Aliás, se tiver alguém da CNC aqui que já teve resultado, divide com a gente aqui. Vai ser incrível trazer para você.
Vamos vibrar muito, Isa, pela sua Isa aí.
Sua nova Isa.
Sua nova Isa, né? Cláudia José da Silva falou, adorei ouvir os comentários e amei a parte que a Paty mostrou que ela estava no comando.
Olha aí.
O podcast falou aqui, ó, vai ser o último, foi sobre os comentários do Five, que eu falei assim, vai ser o último porque realmente é, porque se tivesse mais três eu leria.
Que isso, hein? Essa... Cara,
no comando e arengueira.
Amigo, a Paty já tinha falido uns 18 comentários
exagerei,
do Five, ela exagerou. Eu falei,
Deus,
chega, né,
Paty?
Ela, não tem mais um. Eu falei, é o último. Ela falou, é o último porque é o último, se não fosse eu ia ler mais
ainda
três.
Ainda lia mais, top demais. Fui five durante o evento de janeiro e me tornei CNC. Moro em Salt Lake City e
quero
convidar para conhecerem a comunidade de mulheres empreendedoras.
Os fives vão dominar...
O mundo!
O mundo!
O mundo!
Um abraço para vocês da comunidade Mulheres Empreendedoras lá de Salt Lake City. Beijo para vocês, que vocês façam diferença na vida dos outros por aí.
Vamos! Beijo meu também. Ó, e o comentário aqui da Meire... Eu tô exagerando de novo, né?
De novo, pastor.
Mas estamos chegando
isso.
No final. E agora o comentário da Meire. A Meire Yotsuka. Ó.
Foi assim, ó. Foi assim, ó. Foi o quê, vai?
Passar.
Ó, saiu. Ó, consegui, foi isso? Esse, ó, gostei do ó.
Foi, entendeu? Saiu. Yotsuka.
Eu te entendo, eu te entendo. No meu sobrenome, não sei se a Paty acertou, mas o meu ninguém acerta. Todo mundo fala, agora o Five sabe, né? Que é Jerônimo Temel. Em alemão seria Timmel, mas a maioria fala Jerônimo Telmi, Tel. Aliás, eu odeio quando erro pra Tel, Telmi. É Jerônimo Temel.
Pois foi a Meire Yotsuka.
What?
Tem tá?
Vai.
Sou five imigrante desde setembro do ano passado. Assisto conteúdo de vocês e tomei algumas decisões de querer fazer o curso de coaching do Mestre GT e mudei de emprego para juntar grana e fazer o meu investimento. A mudança de emprego gera mudanças e ações, hábitos, conquistas e sucesso. Gratidão. Cara, parabéns, Meire, por
incrível.
Entrar em ação. Decidi entrar em ação, fazer o que precisa ser feito, né?
Ação ela cura e na ação
é um
adoece.
Sonho infantil, ela tá comprometida com o processo.
Nesse exato momento, exatamente agora estão abertas as inscrições para a próxima turma de formação em coach do IGT. É uma metodologia que eu próprio criei, exclusiva minha. É a mesma forma como atendo os meus clientes hoje em dia. Se você quiser fazer parte, tem uma oportunidade única. O link vai ficar aqui embaixo. Caso você fale, cara, eu quero virar coach. Chegou a minha hora de ter a mesma profissão do Jerônimo. Agora lembra, se você quer praticar charlatanismo, não é aqui. Tem uns lugares para você praticar. Não é aqui. Aqui é coach levado a sério. O mesmo praticado nos melhores multinacionais do mundo. Quer praticar coach a sério? Tem um link embaixo. Se inscreve e tá uma oportunidade boa pelo seguinte, eu tô te dando, você vai se inscrever, essa eu não vou te dar, você vai se inscrever na formação em coach com um desconto muito fora da média e eu vou te dar de presente um treinamento que só esse treinamento valia 4 mil, a última vez que a gente vendeu foi por 4 mil reais, é um treinamento que eu vou te ensinar a conseguir cliente pagante, então eu tô te dando o peixe ensinando, a vara o peixe e ensinando a pescar.
Deve ter gente aqui que comprou esse treinamento.
Ah, que já se inscreveu.
Mil.
Ah, sim, que comprou. Com certeza absoluta.
Várias pessoas. Ó, e a frase do podcast. Várias pessoas comentaram essa frase. Eu trouxe a da Flávia aqui. A Flávia...
Como é que eu soube o nome dela?
Ó! Oh! Cantorobim. Oh! Flávia Cantorobim. Ó, oh! Gironho, para! É, ela fala o seguinte, ó. A frase escolhida foi... A vida é uma constante prática do que você vai ser. Essa pra não esquecer, que foi a frase que eu trouxe da Michelle Obama.
Da,
né?
Michelle Obama.
Michelle Obama falou, cara, a vida é uma constante prática do que você vai ser, né?
Isso, você está praticando agora o que você vai ser já já.
Você vai ser quem você vai ser.
Aí às vezes a pessoa fala assim, né? Ah, isso é uma... Vou dar aqui um hack extra aqui, né? Bônus pra você, pra quem tá ouvindo a gente. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas às vezes eu vou num restaurante, vejo um monte de gente comendo besteira, pô, tudo magrinho, tal, não sei o quê. Calma. Né? O curto prazo nem sempre é justo, mas o longo é. Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, tá, mas a pessoa tá obesa, não tem doença nenhuma. Cara, mas às vezes ela não adquiriu ainda. Então, se você não tem, é um benefício que você lhe foi dado. Mude agora para que você não deixe que o longo prazo cobre o preço, né? Porque o longo prazo vai das duas uma. Ou pagar e pagar bem, ou cobrar um preço e cobrar caro. Então, mude agora no curto para que o longo ou te pague bem, ou não te cobre muito, porque a tua prática, o que você vai ser amanhã, está sendo praticado agora.
Verdade. E a pergunta do Five? Posso fazer a pergunta,
pergunta
do Five?
Pergunta do Five, claro, pô. Oh,
qual a melhor forma de tirar um projeto do papel e tornar real, Jerônimo?
Incrível. Olha só, como que eu tiro um projeto do papel e torno ele real? Você tem dois caminhos lógicos para pensar. O problema das pessoas é que tem dois tipos de pessoas. Pessoas do tipo o quê? O que é o tipo, pessoa do tipo o quê? Elas sabem tudo que elas querem. Elas são excelentes sonhadores. Eu sei o que eu quero, eu vou ter um projeto, eu vou fazer isso. E tem pessoas do tipo como, que são ótimas planejadoras, pensam em todos os detalhes. Só que qual é o problema aqui? Olha a pegadinha. Dificilmente uma pessoa nasce com os dois superpoderes. Ou ela é do tipo quê? E são ótimas em iniciativa, mas são péssimas em acabativa, começam muito e terminam pouco. Ou tem pessoas do tipo como. A pessoa do tipo como, pô, então é melhor ser do tipo como. Não, não necessariamente. Por quê? Porque o como é o maior matador assassino de o quê? Então a pessoa fala assim, aí eu quero escrever um livro. Caramba, mas como que escreve um livro? Como que eu vou publicar um livro? Como que consegue uma editora? Como que distribui o livro? Ah! E desiste do sonho. Então o ideal é você equilibrar o quê com como. Então se você é um tipo de pessoa do quê que começa muitas coisas e acaba pouco, você precisa focar na etapa do processo. Se você é do tipo de pessoa que não, eu sou do contrário, eu sou pessoa do tipo como, que eu tô sempre achando que é difícil, que dá trabalho, mas como? Como que eu vou fazer isso? As pessoas do tipo como normalmente começam uma frase tipo exatamente assim, mas como? Né? Como que eu vou fazer isso? Mas como que eu vou criar um canal de YouTube? Como que eu vou viver de coach?
E
como
aí,
que eu vou conseguir cliente
como
pagante?
Como que eu vou tirar um projeto do papel?
E aí mata do papel. Então você precisa, como é que se tira um projeto do papel? Dividindo em pelo menos, são mais etapas, mas eu vou dividir em duas, porque é o que dá para responder dentro de um podcast. Vai dividir em duas etapas. Qual é a primeira delas? O quê? A primeira etapa é desenhar com o máximo de clareza o que você quer. Segunda etapa é agora... Ah, mas como? Não é hora do como. É hora do quê? É hora de você desenhar o teu sonho. Desenhou o teu sonho? Agora você planeja. Com um sonho desenhado, você vai se perguntar o que, que eu preciso para ir até um ano, dois, seis meses... Um ano, três anos, dez anos. O que é que eu preciso para em X tempo ter realizado isso? Aí planeja. Aí vem o terceiro passo, que é entrar em ação. Né? Por isso que dentro da comunidade do comando a gente fala que o maior superpoder é eu sei o que eu quero, o quê, e faço o que tem que ser feito, o como com ação. Né? Então é assim que você tira um projeto do papel. Ai, mas está tão difícil, Jerônimo. E vai ser. Pô, Jerônimo, eu achei que você ia me motivar. Eu estou te motivando. Vai ser. Por isso que pouquíssimas pessoas chegam lá. Ainda, né? Por isso, quando você olha para a comunidade no comando, 97% das pessoas têm resultado. Quando você olha lá para fora, menos de 5% tem resultado. Menos de 4% tem resultado. Resultados incríveis, 1% das pessoas têm, ou menos, têm resultados incríveis. Né? Então, porque é difícil mesmo, porque dá trabalho. E as pessoas não querem pagar o preço do difícil e do trabalho. É como se eu dissesse assim, ó, tem fruta para todo mundo? Tem. Só que muitos querem pegar a fruta que cai no chão, já podre, já mordida, já comida por bicho, já mordida de passarinho, com minhoca dentro. Poucas estão dispostas a subir na árvore ou criar um mecanismo para pegar as melhores frutas que estão lá em cima. Então, vai dar trabalho sim. E é por isso que o mundo é separado entre as crianças e os adultos, os amadores e os profissionais. E você vai ter que escolher qual caminho, em que grupo você quer estar. Se no das crianças, dos amadores ou dos adultos e dos profissionais. Né? Eu poderia descrever a CNC assim. Eu transformo crianças e amadores em adultos e profissionais lá
com
dentro.
Com resultados.
Com resultados. Se você quiser ter resultado, quiser ajuda para tirar o teu plano do papel, Comunidade no Comando, com 75% de desconto. Vou deixar o link aqui embaixo.
Esses foram os comentários do Five.
Aê! Ó, vamos falar agora. Falta a nona e o décimo hack. Eles são objetivos e direto ao assunto. Então, eu vou falar de qual é o nono hack, beleza?
Beleza.
A gente já falou que as pessoas, elas têm que trocar o isolamento por uma comunidade. Então, vamos voltar à história do isolamento e da comunidade, né? A gente falou lá, numa das regras é troca o isolamento por uma comunidade. Uhum. Mas algumas pessoas insistem em permanecer na mesma comunidade que elas já estavam. E qual é o problema de permanecer na mesma comunidade? Vamos imaginar um grupo que sai toda semana pra beber, pra comer besteira. E aí um cara uma pessoa desse grupo decide, cara, eu vou me alimentar melhor, eu vou ser mais saudável, eu vou cuidar mais da minha saúde. E aí começa a não mais beber todo dia com aquela galera e não mais comer aquelas frituradas que aquela galera come. O que acontece? Quando ele consegue emagrecer, ter uma vida mais saudável, diminuir as redes sociais, ter um faturamento melhor, a pessoa que tem sucesso do grupo se torna o pior espelho para o fracasso daquele grupo. Então, mais uma frase para quem gosta de anotar as frases e colocar nos comentários. Então, o sucesso de um é o pior espelho para o fracasso de quem não chegou lá. Então, imagina que um grupo de 10 pessoas são fumantes e um fala, vou parar de fumar. Né? Então, esse que para de fumar é o pior espelho para os 9 que não conseguiram. Desejavam, mas não conseguiram. Né? O cara que emagrece, passa a fazer atividade física, passa a correr. Aliás, quantas pessoas, né? O cara começa a fazer dieta e os amigos falam assim, ah, agora é isso aí, negócio de fitness? Fitness? Agora vai fazer o quê? Vai parar de comer glúten? Vai parar de não sei o quê? Eles zombam, eles riem. Por quê? Porque esse cara que virou fitness é o pior espelho para eles não terem virado.
E sabe qual é o momento que eles não riem? No momento do resultado.
Quando o resultado vem.
Aí o riso vira inspiração. Aí a pessoa faz, pô, o que que você fez? Não lembra nem que te zoou, né?
Nem que te zoou.
O que que você tá fazendo? Aí vem o interesse, né? O que que você tá fazendo? Né? Porque aí vem o resultado.
Essa semana, eu respondi essa semana em relação à gravação desse vídeo, né? Desse podcast. Recebi uma perguntinha dentro do Instagram, falando assim, Jerônimo, eu digo pros meus amigos que eu quero ser coach e eles riem de mim. Né? Eles riram muito de mim. Muito. E a resposta que eu dei foi, cara, só ri. Então só ri tá pouco. Por exemplo, de Jesus eles riram, cuspiram, apedrejaram, ridicularizaram, meteram uma coroa de espinho pra zombar dele. É rei, então toma ali uma coroa de espinho aí,
daqui a pouco,
já que você é.
Mas fulano tá trabalhando com coaching, fulano trabalha de onde quiser, vejo ele viajando com a família dele sem precisar marcar férias, tá atendendo, não sei o quê, tá...
O carro dele deu uma boa melhorada,
carro, tá,
viaja pelo mundo.
A pessoa começa a dizer, rapaz, o que, que é esse negócio
e
de coaching,
e aquelas mesmas
né?
pessoas que riram de mim no começo...
E a pessoa feliz na nova profissão.
Literalmente hoje me pergunto, como é que você faz, Jorge? Me ensina, e eu falo o quê? Claro que eu
alguns
ensino.
Alguns se tornaram, inclusive,
né? coaches. Alguns que riram lá atrás hoje são coaches. E eu não tenho nenhum tipo de resistência. Eu entendo que isso vai acontecer. Porque no momento que eu virei coach, eu virei o pior espelho para eles. Quando isso passa, eles falam, cara, isso é real. Eu quero isso para minha vida. Porque veio o resultado. O que, que isso tem a ver com a nova nona regra, Paty? É porque as crianças, os amadores, eles ficam buscando a aceitação externa. Eles ficam buscando a aceitação das pessoas ao redor. Motivação das pessoas ao redor. Então imagina, você está num grupo de pessoas que se alimenta mal, que fica na rede social o dia inteiro, que não prospera financeiramente. Como é que você pode esperar que essas pessoas digam para você assim, vai, parabéns? Elas podem até falar eventualmente, mas na hora que você começa a ter resultado, você virou o pior espelho delas. Então é mais fácil elas se afastarem, começarem a não te chamar mais para os jantares. Por isso você precisa ter um novo grupo para você. Então a nona é, troque expectativa de motivação externa por motivação interna. Os adultos, os profissionais, eles não ficam esperando que os outros estimulem ele. Eles buscam a automotivação. Então,
e para ter automotivação, você tem que ter mentalidade.
Não
você
tem para onde ter fugir. Mentalidade.
É por isso que um atleta que chegou lá, cara, a mentalidade dele é forte. Qualquer pessoa de sucesso que chegou lá, a mentalidade dele é forte.
Eu preciso que você entenda isso. O sucesso é indelegável. Você não pode delegar o seu sucesso. Então, pare. Toda vez que você espera que a motivação... Ah, mas minha mulher não me apoia, meu marido não me apoia, meu filho não me apoia, meu chefe não me apoia, meus amigos não me apoiam. Isso é criança que precisa. A criança precisa. Vai, pula na piscina. Nada, que bonitinho. O adulto não. Adulto precisa buscar a sua automotivação. Então, enquanto você fica delegando a sua motivação para as pessoas externas, você não vai conseguir, porque é difícil demais conseguir. Você tem que facilitar. E de onde vem essa motivação? De dentro de você, do prazer pelo processo. Juntando tudo que eu falei até agora nesses dois podcasts, vai te ajudar a se motivar. Assim que você se torna mais facilmente disciplinado.
Cara, eu tô curiosa sobre a décima, porque cada uma tá muito poderosa. Esses dois podcasts, que foi um, né, parte 1, parte 2, realmente eles estão muito poderosos, assim, né?
Incrível, né? Então, o décimo, eu lembro que quando eu descobri o coaching na minha vida, eu já não aguentava mais o emprego que eu tinha. Não aguentava mais. Você lembra disso, né?
Eu sei disso.
A palavra que eu dizia era, eu estou indo para o martírio.
Martírio da minha vida.
Eu estou indo para o martírio da minha vida. E, às vezes, quando eu buscava uma saída, parecia que era difícil aquela saída. Eu estava longe demais. Até que um dia eu descobri o coaching. E a vontade que eu tinha era largar tudo para viver de coach naquela hora. Mas eu não podia. Por que eu não podia? Porque naquele momento a nossa renda vinha 90% de mim, 10% de você. Então, se eu largasse meu emprego público naquele momento, eu estava sendo irresponsável. Então, eu não podia largar meu emprego público. Então, eu tive que me adaptar aquele processo. Eu precisei ficar fazendo trabalho depois do trabalho por 2 anos. Eu fazia meu trabalho de 40 horas de manhã, depois eu ia atender, primeiro na terça e quinta à noite, eu atendia das 6 às 10, na terças e quintas à noite, depois lotou os horários de terça e quinta, comecei a atender uns horários no almoço, porque eu dava aula em outros dias, comecei a atender no almoço, depois comecei a atender nos sábados, né? E chegou uma hora que eu falei assim, cara, agora não faz mais sentido, eu faço mais dinheiro como coach do que como advogado da União, eu recebo mais dinheiro atendendo como coach do que como servidor público. E aí eu fiz a minha transição. Então eu precisei, embora eu tivesse desesperado para largar meu emprego público, que eu odiava o que eu fazia, e não tem mal nenhum em ser servidor público, só não era para mim, né? O mal é você continuar fazendo algo que não é para você, né? Então tem pessoas adoecendo hoje no serviço público, não sabe por quê, porque elas não nasceram para aquilo. E tem pessoas incríveis. A gente entrevistou o William Douglas aqui, né? Incrível no serviço público, serviço, né? A gente tem amigos nossos que vão.
Precisamos de pessoas incríveis no serviço público que sejam apaixonadas pelo que faz.
É isso, né? E dentro dessa linha lógica, né? Dentro desse caminho lógico, eu precisei me adaptar. Então, todas as vezes que a gente quer ser rígido demais com a gente, a disciplina vai embora. Então, eu vou te dar um exemplo. Ah, eu vou correr 1 hora todo dia. Aí fala, cara, perdi a hora hoje. Nossa, só tenho 40 minutos para correr. Aí a pessoa é rígida demais com ela e não corre nem os 30 que ainda dá e nem a 1 hora que se programou. Caraca, eu tenho uma... Vou malhar hoje por... Pô, eu tinha 1 hora para malhar. A série dura 40 minutos. Caramba, só tenho 20. Não vou fazer, né? Caramba, eu queria viver de coaching, mas, pô, eu tenho que fazer o curso e eu vou demorar um pouquinho ali, algumas semanas, alguns meses para começar a fazer dinheiro, então não vou fazer. Você precisa trocar rigidez por flexibilidade. As pessoas que mais tiveram resultado na vida aceitaram a flexibilidade. A disciplina vem junto com a flexibilidade. Você precisa ser flexível. Não flexível com não confunda flexibilidade com negociação com a sua mediocridade. Negociar com a mediocridade é falar assim, ah, eu tenho 1 hora, mas hoje eu tô com preguiça, não vou não. Né? É o contrário, isso é negociar com a mediocridade. Flexibilidade é se adaptar no processo, porque você vai ter que se adaptar no processo. Né? Atletas se lesionam no processo. Pessoas que estão estudando para concurso precisam, de repente, arrumar um emprego para sustentar a sua família. Quando eu passei num concurso, eu não podia largar o meu emprego. Eu trabalhava, passei num concurso trabalhando. Então, o que eu fiz? Eu me adaptei. Eu atendia como advogado, só que eu atendia todo dia. Então eu falei assim, cara, eu vou juntar todos os meus atendimentos em 2 dias na semana. Aí você nunca ouviu essa história. Eu falei, vou juntar todos os meus atendimentos em 2 dias na semana para estudar os outros 3. Flexibilidade. Troquei. Ah, mas eu não posso, porque eu atendo todo dia. Porra, hoje essa é a tua realidade hoje. é um fato muito forte, sabe, Paty? O preço que você tem que pagar pelo novo eu é abrir mão do seu antigo eu. Eu só faço isso com flexibilidade. Se for com rigidez, eu me boto numa prisão. Ah, eu quero correr, eu quero malhar, mas eu trabalho fora, sou mãe, já acordo às 6 da manhã. Peraí, o que a gente pode flexibilizar aqui? Né? Então você, para conseguir se tornar uma pessoa disciplinada, você tem que trocar rigidez por flexibilidade. E não pode confundir flexibilidade com mediocridade. Flexibilidade é a se adaptar às circunstâncias que se apresentam. Né? Negociar com a mediocridade é poder fazer e pensar.
E negociar.
Ah, vou ser flexível, não vou fazer hoje. Não, isso é se tornar indisciplinado. Disciplina é meio é melhor do que nada.
Claríssima a diferença.
E aí, quem está ouvindo a gente, ou quem está assistindo a gente no YouTube, tem que tomar uma decisão relevante agora. Qual vai ser teu próximo passo de evolução? Né? Primeira coisa que você tem que ter feito é curtir o podcast posto eu quero. Porque se você não curtiu e botou eu quero, pode ser que você seja sorteado e não ganhe o livro que a gente vai mandar autografado. Então, curte e bota eu quero. Tem que ser no YouTube. Ah, Jerônimo, eu tô vendo no Spotify, eu tô vendo no iTunes. Vem pro YouTube rapidinho agora, aproveita e vai lá. Segunda coisa, nesse exato momento, as vagas da comunidade do Comando estão abertas, 75% de desconto no momento da gravação. Toca aqui embaixo, faz seu processo de inscrição e deixa a gente saber. Me tornei CNC neste podcast. Me tornei CNC no podcast 184.
É legal, né? Seria legal, sabe?
Muito legal, muito legal. E o terceiro ponto, a gente nesse exato momento está aberto as inscrições para formação em coaching criacional. Pra você ter a mesma profissão que me fez chegar onde eu cheguei. Se você quiser ter essa mesma profissão, as inscrições estão abertas. Só não fica inerte. Faz alguma coisa, bota eu quero, curte, entra na CNC, vai lá ver o preço da formação em coaching criacional. Age. Ação cura e nação adoece. O mundo não é dos que falam, o mundo é dos que fazem. Faça. Esse foi o podcast número 184. Sai da média, eu vejo você por aí, ou na CNC, ou na próxima turma da FCC. Um abraço e...
Vamos!
Vamos! Tchau!